1 João 4. Nós vamos falar sobre esse amor de Deus. Nós temos ministrado sobre a graça de Deus. Porque não podemos forçar ninguém a compreender algo que ela ainda não está pronto para receber. Entender a graça é ir além do nosso entendimento. É loucura para muitos. Porque nós, infelizmente, o evangelho que é pregado hoje é um evangelho desassociado da graça, é um evangelho onde eu faço algo para obter de Deus algo da parte dele. Então as pessoas, elas dizem assim: olha, o que é que eu tenho que fazer para ser abençoado? Como eu devo proceder para ser um crente abençoado, próspero, que dê certo na vida? E aí as pessoas, elas colocam regras, normas, ela diz: olha, você tem que fazer isso, 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 isso. E a pessoa, até no início da vida cristã, ela faz. Porém, ela cansa. Por quê? Porque, na verdade, ela está fazendo um esforço próprio e um esforço desnecessário, porque Cristo já fez tudo por você. Diga, eu creio. Então, nós não devemos, jamais nós devemos subestimar o poder de plantar uma semente. Plantar a semente da graça, do favor de Deus. E eu acredito que essas últimas ministrações, o que Deus tem nos ensinado de novembro para cá, é justamente muita coisa sobre a graça de Deus. E eu quero que essa palavra de hoje, ela transforme a sua vida e que ela seja justamente para você, que diz assim: olha, eu quero fazer história na minha vida. Diga, eu vou fazer história. Mas diga quem deu, eu vou fazer história. E nós vamos caminhar. Como é que nós podemos fazer história na caminhada dessa nossa vida? Primeiro, não podemos apenas conhecer. Você precisa crer. Diga, crer. Essa é a única exigência que Deus, ele faz para cada um de nós. Crer. Somente. Chega um momento da nossa vida que não adianta historinhas, não adianta contos fantasiosos, testemunhos milaborantes. Você precisa tomar uma posição e dizer: eu creio. Diga, eu creio. 1 João 4, verso 16. Olha o que João, ele diz assim: e nós conhecemos e conhecemos e não é só conhecer. Aí eu conheço toda a Bíblia, o que, que adianta se você não crê? Aí eu conheço toda a teologia, eu conheço todas as normas do movimento gospel, das igrejas evangélicas. Mas João, ele diz: e nós conhecemos e cremos. Nós conhecemos o quê, irmãos? Não é só isso, e cremos. Ou seja, não basta só conhecer, é preciso conhecer e crer. E crer em quê? Aí ele diz: no amor que Deus nos tem. Diga, Deus é amor. Quantos creem que Deus é amor? Aí ele diz: olha, e nós precisamos crer no amor que Deus nos tem. Ou seja, eu sou amado de Deus. Diga amém. Diga, eu sou amado de Deus. E por que não vive como um amado de Deus? Porque nos nossos ouvidos há historinhas. Olha, você fez algo de errado, Deus não te ama. Você andou por determinados caminhos, Deus está com raiva de você. Mas João, ele diz: você não pode simplesmente conhecer, você precisa
crê no quê? No amor que Deus tem para com você. Deus é amor, diga, Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Esses dois verbos aqui, eles precisam caminhar juntos. Conhecer e crer. Diga, conhecer e crer. Diga, conhecer e crer. Mais forte ainda, conhecer e crer. Por que é que eu digo isso? Porque tem muita gente que conhece, mas não acredita. Tem gente que conhece, mas no dia da dificuldade, da adversidade, no dia da luta, no dia que as coisas elas não saem conforme você imaginava que iria sair, no dia em que o trem ele sai do trilho, é nesse dia que a Bíblia aqui ela está nos preparando. Irmãos, nós todos estamos sendo preparados para o dia a dia. E uma coisa que você precisa carregar dentro de você é que Deus ama você. Diga, Deus é amor. O amor de Deus está em Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Na hora da dificuldade, é difícil você crer. Todo mundo conhece. Hoje o que mais se tem é movimento gospel, evangélicos. Mas tudo para o dia bom, tudo para o dia bacana. As pessoas acham que elas vão entrar na igreja e tudo vai dar certinho, ela vai caminhar tudo certinho. E aí ela vai carregando isso dentro dela e no dia que a coisa desanda, ela se entristece, se abate, desanima. É aquele exemplo do marido que chega constantemente e diz à mulher, eu te amo, você é o amor da minha vida, eu amo você. Ela conhece, sim ou não? Porque você falou isso, mas ela não crê, ela não acredita. Eu pergunto, adianta? Não adianta. Não adianta. Por isso que Jesus perguntou, tu me amas? Pedro disse, tu sabes que eu te amo. Ele disse, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse, apacenta minhas ovelhas. Porque conhecer é uma coisa. E Deus quer nos levar a um outro nível. Diga amém. É o nível de você crer. É nós andarmos pisando na rocha, não do conhecimento, não da sabedoria humana, não da doutrina humana, doutrina evangélica, mas andar no crer. A cada dia eu preciso crer. Você precisa tomar posse e começar a crer. E a mulher, ela não acredita, mesmo que o marido diga várias vezes. E por ela não acreditar, aí vem o quê? Ciúme, espírito de rejeição. Mas eu não te disse que eu te amo, mas eu não acredito. E aí sente-se rejeitada, sente-se vazia. E vai viver uma vida vazia a vida toda, uma vida deprimida. Por quê? Porque esse amor que ele está dizendo que tem, não preenche o vazio dela. E Deus está dizendo, igreja do avivamento, Deus é amor. E quem está nele? O amor de Deus está em você também. Deus te ama. Ah, pastor, eu não acredito. Esse é o seu problema. Por isso que você anda triste, deprimido, abatido, correndo de um lado para o outro. Eventos e mais eventos. Porque da mesma forma que o mundo está se enchendo de shows e mais shows, os evangélicos também hoje estão querendo preencher esse vazio, buscando movimentos gospel, encontros e mais encontros, congressos, realizações humanas. Para se encher de quê? Do vazio. E por que está vazio? Porque não crê. Conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, conhece o caminho da igreja, mas não crê que Deus ama você. Porque no dia que você crê, isso será suficiente para trazer a você esperança. É a mesma coisa de um filho, em que o pai, ele diz constantemente, eu te amo. Mas o que é que adianta? O pai, ele chegar e dizer, meu filho, eu te amo. Se dentro do filho, do coração do filho, ele diz, eu não acredito no amor do meu pai. Eu não acredito que meu pai me ama. Porque se ele me amasse, ele não me trataria dessa forma. Ele não falaria dessa forma tão bruta. E aí a pessoa vai colocando dentro de si, colocando um sentimento de rejeição e se torna um filho problemático. Porque ele não vê, não consegue entender, ele não consegue acreditar no verdadeiro amor do seu pai. Talvez, filho, um dos seus problemas seja isso. Você ainda não crê. Você sabe porque o seu pai disse, porque sua mãe disse, porque algum parente seu disse que ama você, mas você diz, eu não acredito. Por isso que você não recebe. Agora eu pergunto a você, o pai ama ou não? Os pais amam, claro. Agora, porque ele é assim? É porque o pai não diz? Não. É porque ele não crê. Seu problema não é que você não... Ah, eu queria tanto. Deus, o Senhor me ama mesmo. Aí Deus diz... João diz, Deus é amor. E se você crê em Deus, o amor de Deus está em você. Não porque você faz alguma coisa, porque você se transformou, você agora é evangélico. Não. Porque antes mesmo você se tornar evangélico, Deus já te amava. E Ele vai continuar te amando. Quantos dentro da igreja nunca ouviram ou não sabem que há muito tempo que Deus ama? E qual é o problema? O problema é que quando nós passamos os momentos difíceis da vida, e nos dias difíceis, nesses dias, ninguém diz, olha, eu não creio. As pessoas não dizem isso. Nós colocamos uma palavra, nós fantasiamos a história. Sabe qual é a palavra que a gente usa para a gente não dizer que é tão incrédulo? Que a gente não acredita mesmo que Deus está conosco. A gente diz assim, eu não estou entendendo. O crente usa essa palavra no lugar de dizer não creio. Ao invés do crente desmascarar mesmo e dizer, Deus, olha, eu não creio. Se eu estou passando esse problema, dificuldade, eu não creio que o Senhor me ama. Aí ele diz, eu não estou entendendo por que eu estou passando por tudo isso. Eu não estou compreendendo o que está acontecendo com a minha vida. Olha, pastor, eu não sei. Eu me converti, mas... É como se dissesse assim, mas eu não acredito que Deus, Ele me ama, porque eu não estou entendendo isso. Ou seja, essa pessoa, ela sabe que é amada, mas naquele momento da dificuldade, da adversidade, naquele momento a sua fé vacila. E nós estamos sendo preparados a cada dia para os momentos difíceis. Porque nós precisamos tirar isso da nossa mente. Deus não nos resgatou para nos transformar em robôs. Mas Deus, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para a sua luz, para que nós aprendêssemos a andar na luz. Ou seja, aprenda, é no meio da adversidade que você tem que se posicionar mais e dizer, eu creio, eu sou amado de Deus. É nessa hora do dia a dia, você bater o pé, vendo dificuldade, adversidade, você diz, mas eu creio, Deus me ama, eu sou amado do meu Deus. Diga, eu sou amado do meu Deus. Diga, eu sou amado de Deus. Amém? Segunda coisa, se você quiser fazer história,
Você precisa entender que você tem uma nova identidade. Diga, eu tenho uma nova identidade. Olha o versículo 17. Ele diz: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Diga amém. Diga, segundo ele é. Não, mas diga crendo, segundo ele é, nós somos neste mundo. Diga, segundo ele é, nós somos neste mundo. Mais forte, segundo ele é, nós somos neste mundo. Ele é quem? Cristo. Segundo ele, Cristo. Isso significa aqui que Deus, presta atenção, ele não olha para você hoje separado de Cristo. Não há, não tem uma possibilidade de Deus olhar para mim, olhar para você, cortando, tirando, desassociando Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Quando Deus, ele olha para mim, olha para você, ele vê Cristo, diga amém. Ou seja, as realidades ao seu respeito agora são as mesmas que dizem respeito a Cristo. Então, ele é a sua nova identidade, é o seu novo eu. Eu pergunto a você, Cristo é amado? Quantos creem que Cristo é amado por Deus? Quantos creem que Cristo é amado? Assim como ele é amado, você é amado também. Da mesma forma que Deus, ele ama o seu filho, ele ama a mim, ama você. Quantos creem que Cristo é aceito por Deus? Você acredita mesmo nisso? Pois da mesma forma, assim como ele é, você é aceito também. Cristo, ele pode sofrer condenação? Não. Sim ou não? Claro que não. Cristo não pode sofrer condenação. Então, assim como ele é, você também é. Então, se as pessoas apontarem o dedo para você, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque assim como ele é, você também é. Aplauda mesmo ao Senhor. E aqui eu entendo uma grande verdade. Que no, todos nós devíamos mudar a nossa linguagem. Você devia mudar a sua linguagem. A pergunta não seria mais, eu sou amado? Não podia ser mais essa pergunta. Eu sou amado? Mas a pergunta é, será que Cristo é amado? Porque se Cristo é amado, eu e você, nós somos amados do mesmo jeito. Nós somos amados do mesmo jeito. Não existe separação, olha, esse Deus ama mais do que o outro, Deus ama mais o pastorzão do que o outro membro, do que aquele que está começando, vocês, eu, você, todos nós somos amados de Deus. Olha o versículo 17, ele diz, porque assim como ele é, nós somos neste mundo. E nesse texto aqui, ele nos diz, entramos aí num terceiro ponto, se você quer realmente fazer história, você terá que praticar em você o amor. Irmãos, precisamos aprender a praticar na nossa vida diária o amor. Olha o versículo 17, o amor é aperfeiçoado em nós, ou seja, você tem que praticar. Praticar o quê, pastor? Esse sentimento de amado. É você olhar para o espelho e dizer, eu sou amado de Deus. É você andar pelas ruas da cidade, no seu carro, e você declarar, eu sou amado de Deus. É você entrar na sua casa e você começar a praticar, eu sou amado de Deus. É você ir para o hospital e você dizer, eu sou amado de Deus. Mas isso é uma prática.
E nós perdemos isso. Nós não temos esse treinamento para nós mesmos. Quando a gente diz, ah, eu sou amado de Deus, você glorifica, mas você tem que praticar isso na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, não permita que o diabo, ele comece a colocar as historinhas dele no teu ouvido. Antes disso, comece a preencher o teu ouvido com a palavra da verdade. Você é amado de Deus. Não deixe que as pessoas, elas apontem e digam quem você é. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não tenho. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. E se a Bíblia diz que eu sou amado de Deus, eu sou amado de Deus. Ah, mas, olha, fulano de tal apontou o dedo para ti e disse que você não é crente. Não importa se ele pensa ou não pensa. O que ele pensa ou deixa de pensar não é importante. O importante é o seguinte, é o que eu sei. E eu sei que eu sou amado de Deus. Diga, eu sou amado de Deus. Isso é ser o quê? Aperfeiçoado do amor. Agora, por que que nós precisamos nos aperfeiçoar no amor? Irmãos, o que você recebe hoje não é para agora. O que você recebe hoje é para um dia. Quando o João ele está ensinando que nós precisamos nos aperfeiçoar no amor, ele está falando, não é simplesmente, é o amor de um homem com uma mulher, é o amor do nosso dia a dia. Não, ele diz, olha, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Quando se fala aqui, preste bem atenção nisso aqui, que é fundamental. Quando aqui está falando dia do juízo, é lá para o dia final? Também. É para quando Cristo voltar? Também. Mas, esse dia do juízo aqui, no original, é crise. Então, vamos aplicar melhor aqui para os nossos dias, para o dia atual, para o dia da adversidade, para o dia da crise, para o dia do problema, para o dia em que você esteja enfrentando o momento mais difícil. Então, é só você pegar esse texto e mudar do juízo para a crise. Aí, olha como é que ficaria, como é que fica esse texto. Nisto, olha só, é em nós aperfeiçoado o amor. O amor de Deus por nós, para que no dia da crise mantenhamos o quê? Confiança. No dia da adversidade, você mantém a sua confiança. Ah, pastor, então por isso que o Senhor ensinou que eu devo dizer, eu sou amado de Deus. É. Porque no dia da dificuldade, no dia da crise, você vai manter a sua confiança. Eu sei quem tenho crido. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas essas verdades, elas não podem ser tiradas naquele momento como um baralho, uma carta de baralho. Não, mas é de uma verdade dentro de nós. E Deus está nos preparando, preparando você para isso, para que você entenda que você é amado de Deus, para que no dia que você passar dificuldade e adversidade, você diga, mas eu estou firme, eu vou manter a minha confiança, porque eu sou amado de Deus. Porque todo mundo passa crise. É o que eu sempre digo, a vida é uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, se alegre, brinque, curta, mas essa roda um dia desce. Agora, também tem uma coisa, desceu, pode ter certeza, vai subir. Mas é a vida. E João está pregando para nós hoje, dizendo o seguinte, olha, o amor, ele vai fazer com que você mantenha a sua confiança no dia da adversidade. Porque não há garantias que nós não teremos dias de dificuldades. Não há essa garantia. Por isso que Jesus, ele chama os discípulos e diz: olha, no mundo tereis aflições. Sabe por que os nossos adolescentes hoje, eles têm dificuldade de viver a vida? Porque os pais, eles acham o seguinte: querem dar a vida ao filho que ele não tenha dificuldade, não tenha adversidade. Ah, quer um tênis? Vá, meu filho, compre. Quer uma roupa? Tome, meu filho, compre. Ah, quer ir? Vá, meu filho, faça isso, faça aquilo. E nós achamos que isso, nós estamos beneficiando, e estamos transformando uma geração fraca. A mesma coisa dentro das igrejas. As igrejas, não, irmão, venha, peça, Deus vai te dar, olha, dê 1.000, que você vai ter 100.000. Não, seja fiel, Deus vai te honrar. Agora, Jesus, ele foi muito claro: no mundo tereis aflições. Não venha ser crente achando que você vai ser crente, agora você vai bombar. Não, agora você vai caminhar firme. Bombar você pode não bombar, agora firmeza você vai ter. Aí lá no trabalho, as pessoas elas vão dizer: mas rapaz, como é que você se mantém dessa forma? Eu mantenho a minha confiança. Aquele que prometeu, ele é fiel. Porque no momento da dificuldade, da adversidade, que você vai realmente tirar de dentro de você. É aquela coisa, né? Você pega um saco para caminhar a sua vida, e você precisa ter cuidado, porque tudo que você está colocando no saco, aí você encontra uma maçã dentro do saco, uma batatinha dentro do saco, encontra outro dentro do saco. Amanhã, no momento da dificuldade, da adversidade, quando tudo faltar ao seu redor, sabe de onde é que você vai tirar? Do saco. Se você colocou coisas podres, coisas ruins, coisas negativas, é isso que vai sair de você. Mas se você colocou fé, se você creio, se você, meu justo viverá pela fé, então naquele dia da dificuldade, quando você meter a mão, aí você vai tirar: mas eu sei que tenho crido. Essa garantia que Deus, ele nos dá, que no momento da adversidade você vai crer. Porque se você é amado, o seu coração descansa. Se você é amado, você mantém a confiança. Eu não sei, querido, o que é que vai acontecer. Eu não sei qual vai ser a solução que Deus vai dar para a tua vida. Eu não sei qual a solução que Deus vai trazer para a minha vida. Eu não sei. Eu não sei o que é que vai ser daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Eu não sei o que é que vai acontecer até daqui ao final do ano. Eu não sei. Mas eu preciso continuar declarando: eu sou amado de Deus. E porque eu sou amado, ele vai intervir na minha história. E no meio da minha crise, o poder de Deus há de se manifestar. Diga amém. Essa história que nós estamos carregando na nossa vida. Aleluia. Versículo 18, quarta coisa, se você quer fazer história. Você precisa conhecer o perfeito amor. Eu pergunto: algum de nós, homens, quando eu falo homens, não é sexo masculino, mas a humanidade, tem perfeito amor? Você acredita que existe uma pessoa que tem um perfeito amor? Não. Agora olha o que é que diz verso 18: no amor não há temor. Ou seja, no amor não existe medo, alguns é medo. Agora, qual é o amor se o homem não tem esse amor? Não é o seu amor, aprenda isso. Não é o seu amor, mas é quando você entende que você é amado de Deus. E quando você entende que você é amado, o medo, ele se vai. Ele diz: antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Quando o texto aqui, ele fala perfeito amor, não é o meu, o seu amor. Perfeito aqui é o amor dele por mim, por você. É o amor de Deus sobre a minha e a sua vida. Não é o amor da minha esposa, dos meus filhos, não. É o amor do Eterno, do Todo-Poderoso. Diga: é o amor dele por mim. Diga: é o amor dele por mim. Diga: todo amor de Deus vai tirar todo medo da minha vida. Amém? Porque o temor, medo, ele produz tormento. E o que é esse tormento aqui? Aí entra uma grande verdade. Muita gente segue a Jesus com medo. Eu conheço muita gente, irmãos, que tem medo de deixar a igreja, tem medo de não vir à igreja, porque foi dito, olha, Deus vai te castigar, Deus vai te ferir. E aí as pessoas, elas amam a Deus com temor, mas não temor respeito, temor medo, e Deus não quer isso. Deus não quer amedrontar as pessoas. Você não tem que servir ou seguir a Cristo com medo. Aí se eu sair, a minha vida vai dar errada. Não sirva a esse Deus que tanto te ama com medo. Mas o respeite, o ame. Esse tormento aqui é esse medo de ser castigado por Deus. Tem tantas pessoas, irmãos, que têm medo de ser castigado por Deus. Tormento aqui é o medo de Deus derramar a sua ira sobre você. Por quê? Porque muitos pastores começam a amedrontar o seu povo. Olha, cuidado. Deus vai derramar da sua ira. E aí quando acontece algo, aí você fica pensando, mas será que eu estou bem com Deus? Será que a minha vida de comunhão está boa com Deus? Querido, Deus, ele não está me olhando da forma que as pessoas me olham. Deus me ama. Você não pode imaginar, olha, hoje parece que Deus está me olhando com a cara feia. Quando você não entende que você é amado, você faz como Adão fez. E como muitos fazem, correm de Deus. Oh, Adão, cadê você? Ah, é porque eu estava nu e me escondi. Ficam se escondendo. Não se esconda, Deus te ama e você é amado por Deus. Ah, pastor, eu fiz algo de errado, mas Deus continua te amando. Ah, pastor, eu pisei na bola, mas Deus continua te amando. Porque é aí que no dia da crise, você pensa que a ira dele virá sobre você. Mas tormento, irmão, só existe quando você não tem clareza do quanto você é amado por Deus. Diga, eu sou amado por Deus. Diga, eu sou amado por Deus. Diga, Deus me ama. Diga, Deus me ama. Diga, Deus me ama. Deus me ama. Eu sou amado de Deus. Deus ama você, meu irmão. Quinto, Romanos capítulo 5. Se você quiser fazer história, você precisa entender como é que ele te ama. Deus, ele não prova o seu amor fazendo com que você sofra. Muita gente diz assim, olha, cuidado, viu? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Muitos pais gostam de dizer isso aos filhos. Menino, cuidado, você deixou os caminhos do Senhor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aí o cara fica assustado. Aí tropeça no buraco. Ai, meu Deus, foi por isso. Eu vou voltar para a igreja, porque eu já estou começando a mancar. E aí, tem um relacionamento com Deus equivocado. Tem um relacionamento com Deus azedo, triste, sem gosto nenhum. Porque é um relacionamento do medo. É aquela mulher, né, que está casada porque o cara tem uma arma. O cara coloca uma arma, dorme com a arma debaixo do travesseiro. E aí ela suporta aquele cara. Mas o amor de Deus, irmãos, ele é tremendo. Olha o que Romanos ele diz. Como é que Deus, pastor, como é que Deus prova que ele me ama? Guarde esse Romanos 5, verso 8. Se você guardar isso para a sua vida, carregar, destaque da Bíblia se quiser, tire uma selfie desse texto. Porque esse texto, ele é libertador, amém? Ele liberta as pessoas. Como é que Deus vai provar o seu amor? Ah, Deus vai provar, eu canto e Deus me abençoa. Eu vou dar o dízimo e Deus vai me dar 10 vezes mais. Deus me ama dessa forma, nessa troca. Aí ele diz, olha, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo vindo morrer por nós. Quando? Quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Deixa de ser bobo. Achar que Deus ama você porque você está na igreja. Deus te ama quando você estava lá nas drogas, na prostituição. Você estava no motel. Quando você estava com a pistola matando um ou outro, Deus já te amava. Não pense porque agora você veste uma roupa gospel, tem uma fala gospel. Agora Deus me ama. Deus sempre te amou. Quando eu não queria nada com Deus, Ele me amava. Quando eu andava perdido pelo mundo, Ele já me amava. Quando você fazia algo que o seu pai não sabia, sua mãe não sabia, seus amigos não sabiam, Ele já sabia que você não prestava, mas Ele continuava te amando. Não ache, ou não se ache o tal, porque agora Ele te ama, porque você está certinho no seu casamento, e você vem com toda a sua família para a igreja, e vocês cantam, vocês louvam, vocês trazem dízimos, ofertas, vocês participam dos ministérios da igreja. Ei, Deus já te amava muito antes de você fazer tudo isso. Isso não muda o amor de Deus. O que você faz, como você anda hoje com a Bíblia debaixo do braço, não muda o amor de Deus para com você. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo vindo e morrido por nós. Mas Ele não morreu agora? Tudo bem, você provou que você é da fé, que você é durão, que você é fiel. Agora eu vou morrer por você. Não. Quando você não queria nada, cara. Quando eu não queria nada, Ele já me amava. Cristo, Ele não veio, presta atenção, como resultado do pedido de alguém. Não veio. Olha, Deus mandou, Deus desceu, chama Moisés e diz, olha, eu ouvi o clamor do meu povo e desci. Moisés foi dessa forma que Deus levantou ele. Mas Cristo, Ele não veio por resultado de pedido das pessoas. Foi o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Eu não pedi, você não pediu, ninguém pediu. Não teve um cristão, um sacerdote, um semideus que clamou, oh Deus, manda aí teu filho para fazer algo por essa humanidade. Não, a palavra do Senhor, ela é clara, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu, Ele se entregou por mim e por você quando nós não merecíamos. Cristo, Ele não veio porque tinha muita gente clamando, irmãos. Cristo não veio porque tinha muita gente boa. Ah, eu vou para a humanidade, lá tem muita gente boa. Hoje as pessoas dizem, olha, hoje vamos fazer um culto aqui, Deus vai vir porque tem muita gente boa, muita gente orando, muita gente clamando, nós ficamos 7 dias de jejum e oração, então Deus vai vir porque eu fiz isso. É assim que as pessoas se relacionam com Deus hoje. As igrejas estão se relacionando nessa troca com Deus hoje. Ah, nós vamos ficar aqui orando em línguas 12 horas e isso fará com que Deus, Ele venha. Ei, você não precisou fazer nada disso e Deus veio porque Ele nos ama. A Bíblia, ela deixa muito claro, não havia E não há nenhum homem bom. Não há nem pastor, nem apóstolo, nem bispo, nem papa. Não há um homem bom nesse mundo. Cristo, ele veio para salvar aqueles que eram o quê? Os seus inimigos. Cristo veio salvar os perdidos, os assassinos, os imorais. A mim, a você, a todos nós. Mas através de Cristo, nós fomos reconciliados com Ele. Então preste atenção. Da posição de inimigo, você se tornou filho. Da posição de incompetente, de assassinos, de pecadores, nós nos tornamos filhos de Deus. Agora, pense comigo, porque eu quero fechar com isso. Pense, se Ele, Cristo, se Deus, Ele te amou quando você era inimigo, quando você não queria nada, quanto mais Ele te ama agora. É ou não é verdade? Rapaz, quando você não prestava, quando você não valia nada, eu te amei. Quanto mais agora. Que você agora é filho dele. Porque ao se tornar filho, não há como mudar isso. O menino nasce na maternidade. Sai aquele registrozinho, uma xerox, carbono. Ali está dizendo quem é o pai e a mãe. Depois daquilo ali, não tem como mudar mais. Aquele é seu pai e aquele é sua mãe. Quando você foi alcançado, achado por Deus, Ele te fez filho. E não tem como mudar isso. Pastor, mas tanta gente não gosta de mim. Azar deles. Mas eu sou filho. Mas tem muita gente que torce contra mim. Mas eu sou filho. E ai daquele. Quem é mãe sabe. Ai daquele que mexer no filho. Sim ou não? Ai daquele que mexer no filho. O seu filho pode ser o que for. Mas é seu filho. Agora imagine. Você é amado de Deus, o quanto Deus te ama. Eu sei que esse tipo de mensagem é muito simplista. Eu sei que as pessoas, elas dizem assim, mas que evangelho simples é esse, pastor? Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você foi salvo, você é salvo eternamente. Se você nasceu de novo, seu destino é o céu. Você não é salvo por causa do seu bom comportamento. Você não é salvo porque você se veste bonitinho. Você não é salvo porque você não usa maquiagem. Você não é salvo porque você agora não solta palavras perniciosas. Não! Você é salvo é pela graça do Senhor Jesus, é um favor imerecido pelo poder da fé. Não é você que sustenta, é Ele que sustenta você, é Ele que te guarda, é Ele que te protege. Então, se você hoje à noite quer fazer história, só vai fazer história quem sabe quem é amado. Quando você diz, eu sou amado de Deus. Querido, não é você que se agarra a Ele. Não é. Senhor, eu vim hoje à noite aqui porque eu quero segurar na sua mão. Não, é a mão dEle que nos sustenta. Não foi você que decidiu sair de casa porque eu quero me encher de Deus. Não, Ele desceu para te encher. Para te abençoar. Oh, Senhor, segura, vai. Segura, segura mesmo. Não solta minha mão.
Oh, meu filho. A mão de Deus está sobre nós. Porque você é filho. Ele com a mão poderosa está segurando você. Você ama Deus? Tem uma mão poderosa de Deus sustentando você. É com essa mão que nós vamos no nosso dia a dia. É com essa mão que nós caminhamos. É com essa mão, irmãos, que nós vamos dando gritos de júbilo. Não é com as circunstâncias da vida. Porque as circunstâncias, elas embolam. Tudo se embola na nossa vida. A gente faz um projeto e aí tudo muda. Mas a mão dele está sobre mim, sobre você. Porque você se tornou filho. Por isso que eu estou hoje aqui à noite. Eu venho aqui para alimentar você. E te dizer o seguinte, quer fazer história? Você precisa saber que você é amado. Diga, eu sou amado. Foi tirado tudo, tudo, tudo de Jó. Mas Deus depois restaurou. Quantos creem? Deixa eu dizer uma coisa a você. Vai doer. Vai. Vai machucar. Vai cair muitas lágrimas nos nossos olhos. Você vai até achar que não vai aguentar mais, mas se prepare. Porque você nasceu para fazer história e Deus vai te honrar. Não porque você é, mas porque você é amado dele. Diga, eu sou amado de Deus. Diga, eu sou amado de Deus. Fique em pé no nome de Jesus. Eu queria que, nesse momento, você saísse do seu lugar. E você vai alimentar quantos irmãos você deseja. Eu quero que você alimente o seu irmão. Diga a ele, você é amado de Deus. Se você só quer dizer a um, fica aí onde você está. Se você quer dizer a muitas outras pessoas, sai do seu lugar e diga, você é amado de Deus. E você vai alimentando e vai sendo alimentado. 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 E diga, você é amado de Deus. Diga quantas pessoas você queira. Você é amado de Deus.